Senado e Câmara promovem audiência sobre impacto da Lei Maria da Penha na redução da violência doméstica.
Comissão de Educação aprova projeto que prevê plebiscito sobre federalização do ensino básico.
Rubem Figueiró defende adoção de voto facultativo nas eleições.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Lei Maria da Penha completa hoje 8 anos. E a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e a Secretaria da Mulher da Câmara promoveram audiência pública para debater o impacto da lei que combate a violência doméstica. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Ao fazer um balanço dos 8 anos de vigência da Lei Maria da Penha, Tiago Cortez, da Secretaria de Transparência do Senado, destacou que a Lei 11.340 de 2006, popularmente chamada de Lei Maria da Penha, é conhecida universalmente pelas brasileiras. Uma pesquisa do Data Senado sobre violência contra a mulher constatou que 99% delas já ouviram falar da lei. Segundo Tiago Cortez, 66% das mais de 1.200 mulheres com 16 anos ou mais que participaram da pesquisa afirmaram que se sentem mais protegidas após a lei.
Um resultado prático da lei é justamente o aumento da sensação de segurança da mulher. Mesmo que ela não chegue a fazer a denúncia, o fato dela saber que a lei existe aumentou o seu sentido, a sua sensação de segurança.
Apesar do amplo conhecimento da Lei Maria da Penha, a pesquisa Data Senado revelou que cerca de 19% da população feminina no Brasil, com 16 anos ou mais, ou 13 milhões e 500 mil mulheres brasileiras, já sofreram algum tipo de agressão. A delegada adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Patrícia Simone Bozolan, afirmou que o aumento no número de ocorrências mostra que a mulher está cada vez mais intolerante à violência doméstica.
Eu posso falar até num aumento de mais de 50% desde o início da lei. A gente verifica no dia a dia, no trabalho, na delegacia, que essa intolerância ela é muito maior. A mulher tolera cada vez menos, seja a violência psicológica, seja a violência física, a violência moral, a violência sexual.
O projeto Quintas Femininas, que promoveu o debate, é realizado mensalmente pelo Congresso. O objetivo é discutir assuntos femininos para impulsionar iniciativas legislativas que melhorem a situação das mulheres brasileiras.
E a senadora Vanessa Graziottin, que é procuradora da Mulher do Senado, também destacou alguns pontos previstos na Lei Maria da Penha, como a obrigatoriedade da criação de varas de justiça especializadas no julgamento de casos de violência doméstica e de delegacias para atendimento às mulheres.
A representante do PCdoB do Amazonas citou ainda o trabalho da CPMI, que apurou a violência contra as mulheres e os projetos sugeridos pela comissão para aperfeiçoar o combate a esse tipo de crime.
Dentre eles, Vanessa Graziottin pediu urgência na análise da proposta que classifica o assassinato de mulheres, conhecido por feminicídio, como uma qualificadora do crime de homicídio.
Segundo a pesquisa do IPEA de 2013, a cada hora e meia uma mulher morre vítima de violência. E essa estatística tem sido crescente, infelizmente. O Brasil hoje ocupa a vergonhosa 7ª colocação dentre 84 países na taxa de feminicídio. A importância de tipificar esse crime é reconhecer, na forma da lei, que mulheres têm suas vidas ceifadas pela razão simples e pura de serem mulheres.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que prevê um plebiscito nacional sobre a federalização do ensino básico.
A consulta popular poderá acontecer nas eleições municipais de 2016, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, a transferência da responsabilidade pela educação básica para a União significará uma escola de mais qualidade. Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação no primeiro ano do governo Lula, disse que a criança brasileira deve ter direito a uma educação igual, equivalente, de mesma qualidade, não importando a renda ou o lugar onde mora. Cristóvão imaginava a consulta popular para este ano, mas não foi possível concluir a votação da proposta a tempo. Mas ele acredita que o plebiscito poderá acontecer em 2016.
Porque o projeto de lei do plebiscito que nós estamos fazendo ainda vai para a Comissão de Economia, ainda vai para o plenário do Senado, depois ainda vai para a Câmara de Deputados, onde passa por diversas comissões e depois pelo plenário. É um processo muito longo, mas eu acredito que a gente consegue aprovar isso talvez no próximo ano. E aí, em 2016, poderia fazer o plebiscito sem custar nada quase, que seria junto com a eleição das eleições municipais.
O eleitor será chamado a responder à pergunta: o financiamento da educação básica pública e gratuita deve passar a ser de responsabilidade do governo federal? Atualmente, a educação básica, que compreende os ensinos infantil, fundamental e médio, é de responsabilidade de estados e municípios.
Você pode opinar e dar sugestões sobre esse e outros projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. Repetindo, 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a elaboração de uma proposta de reforma política que adote o voto facultativo nas eleições.
Ele citou pesquisas que mostram a crescente vontade do eleitor na não obrigatoriedade do voto, sob o argumento de que isso possibilitaria processos eleitorais mais qualificados.
Rubem Figueiró também lembrou que as nações mais desenvolvidas do mundo adotam o voto facultativo e acrescentou que o voto obrigatório revela uma disposição autoritária do Estado brasileiro. Para ele, o ato de votar é um direito e não um dever.
O direito de ser eleitor é inegável. Agora, o direito de votar representa também um direito inalienável de sua cidadania. Forçar o eleitor a comparecer à mesa eleitoral e depositar o seu voto nas urnas e, às vezes, voto nulo ou voto em branco, representa, sem dúvida alguma, uma coação ao seu sentimento cívico.
Ao saudar a sanção da lei que autoriza o sistema simplificado de pagamento de impostos das micro e pequenas empresas e de empreendedores individuais, o senador José Pimentel afirmou que a expectativa é de que 5 milhões de novas pequenas empresas sejam formalizadas nos próximos 5 anos.
O senador do PT do Ceará explicou que, pela nova lei, o único critério de enquadramento no Simples Nacional é o faturamento. Pelo novo teto, empresas e empreendedores que faturarem até R$ 3,6 milhões por ano poderão aderir ao sistema.
José Pimentel ainda destacou que as mudanças no Simples Nacional reduzem a carga tributária do setor e facilitam o processo de fechamento de empresas. Quem aderir ao sistema vai pagar os tributos por meio de uma única guia.
Ele passa a pagar numa única guia, evitando aquele conjunto de documentos em que ele tem que recolher em datas diferentes. Portanto, isso simplifica muito a vida da sua empresa, a vida desse trabalhador, empreendedor, e ao mesmo tempo diminui o custo para que ele possa emitir as suas guias. Da mesma forma, ele também tem uma diminuição na carga tributária muito forte.
O senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, pediu que o Supremo Tribunal Federal julgue improcedente a ação que pede a inconstitucionalidade da emenda que cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões.
Esses tribunais, com sedes previstas em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus, deveriam ser criados em 6 meses a partir da promulgação da emenda em junho de 2013. Mas isso até agora não aconteceu por causa da ação no STF.
Os autores da ação argumentam que a iniciativa para a criação de tribunais é do Judiciário e não do Poder Legislativo, como ocorreu. No entanto, Odacir Soares afirma que o Congresso Nacional pode, sim, propor regras para a criação de tribunais.
Ele disse que os moradores da região norte seriam beneficiados com a criação do TRF, pois teriam mais acesso à Justiça Federal em recursos de processos do INSS, terras indígenas e órgãos da administração federal.
Cabe aqui comentar que a Emenda Constitucional 73 descentraliza o atendimento judicial de um contingente populacional concentrado na primeira, terceira e quinta regiões de 80 milhões de habitantes. Só na primeira região, que é a região na qual estão inseridos o estado de Mato Grosso, o estado do Acre, o estado de Rondônia, são 70 milhões de habitantes, distribuindo a prestação jurisdicional entre as 4 regiões criadas, sendo que a 6ª região atenderia em torno de 18 milhões de pessoas, a 7ª região, 20 milhões, a 8ª região, 17 milhões e a 9ª região, 6 milhões de pessoas.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.